Está começando Memória Viva.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Eu sou Evandro Tozin, da Central de Notícias Uninter, e também quem me acompanha é o professor Antoine Camel, que é o apresentador desse programa. No dia de hoje, teremos a entrevista com o gestor da SIC, do Polo da Cidade Industrial de Curitiba, o Álvaro José Oliveira. Sejam bem-vindos, Antoine.
Obrigado, caro Evandro. Bem-vindos, caros ouvintes, espectadores. Professor Álvaro, você é a estrela de hoje, a quem queremos conhecer, saber da sua vida. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vou fazer as perguntas clássicas de abertura. O seu nome completo, por favor, para registrar na sua voz.
Ok. Obrigado, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né, vocês. Meu nome é Álvaro José de Oliveira.
Tem quantos anos?
Eu tenho 59 anos.
Qual que é a sua formação acadêmica, professor Álvaro?
O que estudou? Inicialmente estudei no antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, o CEFET. Formei em eletrotécnica e depois mudei totalmente de área. Eu cursei administração de empresas. Fiz outras três especializações, em marketing, em telecomunicações, que era o segmento que eu atuava antes de vir para o Uninter, e uma terceira que foi em qualidade e empreendedorismo. Basicamente, os demais cursos são sempre cursos menores, de mais especialização, extensão, enfim.
E sobre telecomunicações, que foi a área que você atuava, no que exatamente trabalhava? Parte mais técnica mesmo?
No início da minha carreira nesse segmento, eu atuei em uma área que nós trabalhávamos com projeção de demanda de crescimento telefônico e, com base nesses dados, a gente procurava fazer projetos de ampliação de redes telefônicas, das redes que você observa nos postes, que a gente chamava de rede secundária. Era basicamente os primeiros 6 anos de carreira foram nessa atividade. Depois eu fui para a área comercial, atendendo o que a gente chamava de segmento corporativo da empresa, que eram as principais contas. E nesse segmento eu fiquei até ir para o Uninter.
Foi da tua vontade passar da parte técnica de verificar tamanho das redes até passar para o comercial? Foi tua vontade ou foi uma oportunidade? Como é que foi essa virada de área?
Antônio, eu acho que tem um pouco a ver com o meu perfil. Quando você trabalha com projeção de demanda, projetos, você trabalha com horizontes muito à frente do período em que você está. E eu gosto de ver os resultados mais a curto prazo. Isso me incomodava um pouco. Então, a busca pelo comercial foi um dos fatores, foi esse, porque a área comercial, como todos sabem, a gente trabalha normalmente com metas. E essas metas, elas são semanais ou mensais ou trimestrais, enfim, mas o horizonte de avaliação do seu trabalho, ele é mais curto, é menor. Isso me fez sentir mais confortável nessa atividade.
E foi isso também que... Vai lá, Evandro.
E também para aproveitar, professor Álvaro, quanto tempo você já está atuando na Uninter, tanto como professor e gestor? Conta um pouco sobre essas duas áreas de atuação.
Ok. Na verdade, como professor, eu não atuei. Quando eu vim para a Uninter, saindo do segmento de telecomunicações, eu inicialmente fui para o IBPEX. Mas era um trabalho muito mais de captação de alunos, montagem de turmas, nos cursos presenciais. Fiquei mais ou menos 1 ano nessa atividade, depois fui para o corporativo. Essa atividade, na verdade, do IBPEX era uma unidade do Garcês. Fui para o corporativo e aí comecei a trabalhar na área de gestão e expansão de polos. inicialmente expansão de polos, né? A gente buscava parceiros para a abertura de novos polos, para ampliar a rede que a Uniter possuía na época. E fiquei na expansão de polos aproximadamente um ano. Depois, passei a área de gestão de polos, que é justamente a área próxima, que não busca novos parceiros, mas sim procura dar suporte àqueles polos que já estão instalados. E fiquei na área de gestão de polos até final de maio do ano passado. Aí, em junho, vim aqui para o polo Curitiba 5. Resumidamente, é isso.
Qual que é a tua experiência diária no polo? Sendo a primeira experiência, quais foram os primeiros desafios que talvez ainda estejam, né, sendo tão recente? Como é que é essa vida de um gestor de polo?
Na verdade, a experiência, mesmo na área anterior, que era de gestão de polos, que é mais suporte, você não consegue ter uma ideia do que é o dia a dia no polo, que é o relacionamento com alunos, os problemas que surgem, né, e que você precisa resolver. Eu, particularmente no início, eu sofri um pouco, até pelo fato de não ter a dimensão de como seria isso. Mas, inicialmente, vindo para cá, o que eu procurei fazer foi adequar o polo dentro daquilo que eu enxergava que poderia ser feito para melhorar o atendimento do nosso aluno, né? Seja de secretaria, estrutura mesmo, infraestrutura do polo, o que estava precisando. E para este ano, tinha um planejamento de fazer algumas coisas para que a gente pudesse estar um pouco melhor, mas face à função da situação que a gente está vivendo, né, alguns dos planos acabam ficando para depois. A gente vai precisar aguardar aí como vai se comportar a situação da pandemia, até para a gente poder retomar algumas coisas que envolviam atividades no polo, né? E hoje a gente não está podendo fazer.
E também pedir para o Álvaro contar um pouco como é que foi seu contato na área de elétrica, surgiu na adolescência essa vontade de conhecer mais sobre essa área, né, e depois indo para a gestão, né, como é que foi esse primeiro contato? Conta um pouco da sua adolescência, essa paixão pela área da elétrica, né? Conta um pouco para a gente.
Inicialmente, sim. A minha ideia era seguir esse caminho, ou seja, era fazer o curso técnico e dar continuidade no curso de engenharia. Mas o curso técnico, de certa forma, já me mostrou que não era bem isso que eu queria. Apesar de pensar lá atrás, assim, não, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso. A hora que você começa a realmente ter o contato com os aspectos práticos, o curso técnico te dá bastante disso, para você entender como vai ser a sua profissão, eu vi que, na verdade, eu precisaria seguir um outro caminho depois. Continuei o curso, até porque na época a formação era muito boa, o CEFET era, ainda hoje, né, não é mais CEFET, é o TFPR, mas uma instituição muito reconhecida. E, enfim, mas terminando o curso técnico, apesar de ter atuado ainda em área de projetos, mas eu sempre comecei a buscar um caminho muito mais voltado para a área de gestão, área comercial. Eu senti que era este o caminho que eu deveria seguir, que eu iria me sentir melhor. Um aspecto eu acho que tem a ver o sentir melhor também com o fato de você conseguir desempenhar bem aquilo que você faz, né? Eu acho que a questão de você escolher o caminho onde você se sente melhor, vou usar uma frasezinha que todo mundo costuma dizer, né, mas costuma usar, mas não é você sentir aquela obrigação de você ter que levantar toda manhã para ir trabalhar, para desenvolver a sua atividade. Você tem uma motivação diferente para você levantar e fazer o que você precisa fazer ao seu longo do dia, fazer a diferença. E aqui, no caso, é o que eu procuro fazer hoje, a diferença para os alunos que a gente tem aqui. Olhar para eles de uma forma diferente.
Como que surgiu a oportunidade para assumir a gestão do Polo? E qual que foi a teus pensamentos para decidir aceitar ou não esse novo galgar na sua história na Minter?
Na verdade, eu vejo mais como uma questão de você se desafiar. Na área de gestão de polos, apesar de que a gente não tem uma rotina, mas com o passar do tempo, você começa a ter um domínio sobre aquilo que você faz. E você começa a ficar numa situação mais confortável. Né? Essas mudanças, elas normalmente nos tiram dessa situação. Elas te colocam num ambiente novo, com desafios novos, e fazem com que você, de certa forma, mude, não só no aspecto de buscar um pouco mais de conhecimento, mas até no aspecto pessoal. Eu aceitei basicamente por isso, porque eu achei que era o momento de aceitar um desafio diferente.
Bom, vamos para conhecer um pouco da sua vida pessoal também. Quem que é a sua família? Quem mora com você?
Na verdade, eu sou casado, né? Tenho uma filha. Ela completa esse ano 28 anos. Então, ela já é formada, já tem a sua vida pessoal, sua vida profissional. Que mais? Sou casado há 31 anos. Né? Conheci minha esposa com 17 anos de idade e estamos juntos até hoje. Acho que basicamente é isso.
A sua filha seguiu o pai na carreira de comercial, de gestão?
Minha filha fez alguma coisa parecida com o que eu fiz. Ela formou-se em direito, mas ela sempre gostou de moda.
Uhum.
E aí ela fez, depois de se formar em direito, ela fez um curso voltado para essa área. E é a área que ela trabalha hoje.
Qual que é a área? Desculpa, ela sempre gostou de novo direito.
Moda e design.
Moda. Uhum. Desculpa, não tinha entendido. O que você gosta de fazer no tempo livre?
Basicamente, eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Joguei futebol desde meus 7 ou 8 anos de idade. Então, eu tenho um grupo de amigos, nós nos reunimos de vez em quando para jogar. Gosto de ler também e ouvir música. Além disso, gosto de cozinhar. Então, os finais de semana em casa agora, principalmente com a questão da restrição de mobilidade e a gente ficar mais recluso, tenho feito algumas coisas diferentes em casa para a família. Esses são meus hobbies.
Então, aproveitar, Álvaro, e perguntar. Álvaro, quais receitas você já riscou aí em casa nos últimos dias? Aí? Quais são suas especialidades?
Eu gosto muito de risotos. Eu já fiz alguns para nós em casa, nos finais de semana, de limão siciliano, de palmito com alho poró, de fungo seco. Esses são os preferidos.
Com quem você aprendeu, permanecendo na culinária?
Eu fiz alguns cursos. Tem um espaço aqui em Curitiba, eu não sei se ainda existe, mas há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu fiz alguns cursos nesse local, nesse espaço gourmet. Então, fiz cursos de preparação de risoto, de preparação de massas, de molhos, que é uma coisa que é algo que eu gosto. Na época, eu tive a oportunidade, tempo, e resolvi me dedicar um pouco mais. Mas hoje é só como um hobby, nada assim, profissional.
Esportes, já pensou ou já fez algum esporte radical também?
Radical, não. Já tive vontade, mas me concentrei no futebol, que acho que é a maior paixão da minha vida em termos de esporte.
Né? Que posição que você joga?
Eu joguei desde cedo, né, como eu comentei. Comecei na nas escolinhas do clube que era aqui de Curitiba, que era o Pinheiros, hoje não existe mais, é Paraná Clube. Então comecei na categoria de fraldinha, depois infantil, punk, enfim. Mas sempre jogando futebol de salão na época, né, que hoje é o futsal. E hoje em dia não. Hoje em dia esse grupo de amigos que a gente tem, eu jogo mais futebol de campo. Jogo no meio campo, né? Posição de mais de armação. Mas hoje em dia muito mais lazer assim, do que realmente a competitividade, como foi na minha adolescência, na minha juventude, onde a gente jogava os campeonatos pelo clube, jogava os campeonatos tanto metropolitano como estaduais. Tenho boas lembranças dessa. Tive uma oportunidade de participar da seleção paranaense de futsal, de disputar um torneio pela seleção. E guardo muitas lembranças desse período e grandes amigos que a gente encontra até hoje.
Então, o Álvaro tem várias recordações relacionadas ao esporte, então. Alguém que te inspirou nesse meio do esporte, ou alguém que te inspira profissionalmente, que você admira, assim, que você segue, nossa, essa pessoa é exemplo de gestão ou da área do esporte?
Não, sabe que no esporte, na verdade, a paixão sempre foi minha mesmo, né? Sempre gostei de futebol, desde cedo. Não tenho assim, se pudesse dizer, se tiver colocar um livro, alguém, uma coisa assim, não. Nunca foi isso que me inspirou a jogar. Foi mais realmente a paixão. Do ponto de vista profissional, eu trabalhei no segmento de telecomunicações, eu trabalhei ligado diretamente a dois diretores que eram aqui da filial Paraná. E essas pessoas, elas me marcaram muito, assim, no aspecto de gestão, na questão do olhar para os problemas, entender o outro lado, né, se colocar do outro lado. E é o que eu mais ou menos trouxe para a minha vida profissional.
Você estava comentando também de esportes, acho que tênis, você estava mencionando, quais outros você praticou ou pratica ainda? Hoje é mais futebol, né?
Joguei um pouco de tênis, mas realmente não é a minha praia. Minha praia é o futebol, realmente. Natação também fiz um pouco no período de colégio, né, no período do Cefet também, mas acabei me concentrando realmente no futebol, que é a minha paixão mesmo.
E antes de ser gestor, Álvaro, quais foram as áreas de atuações sua aqui na Uninter?
Bom, eu trabalhei no IBPEX, né, no antigo IBPEX, na área dos cursos de pós-graduação presenciais. Depois, essa área ficava na unidade Garcês. Depois eu fui para o corporativo, na área de expansão de polos. Depois gestão de polos e agora aqui na gestão do polo da cidade industrial.
É interessante, professor Álvaro, que você sabe que muitas pessoas hoje trabalham dia a dia e querem, sempre que chegue o final da sexta-feira para comemorar o happy hour, acabou a semana, porque vivem o trabalho apenas por uma necessidade, mas você mostrou que busca inspiração, que busca o que você quer, busca os resultados, né? Acho que foi você que disse até agora que aquele trabalho bom é aquele que você nem sente que está trabalhando, que não tem o peso de acordar de manhã cedo, porque é uma alegria. Eu queria saber, nesse teu gosto por fazer aquilo que te realiza de fato, se você tem algum sonho hoje que você queira para o futuro ou já esteja trabalhando para alcançar.
Sabe que realmente eu não penso muito mais assim no horizonte futuro, né? Tenho procurado viver mais o presente. Aqui no Polo eu ainda sinto que eu tenho algumas coisas que, como eu até comentei, eu não consegui fazer ainda e gostaria de fazer. Não está exatamente do jeito que eu gostaria de deixá-lo, né? não só para os alunos, mas para os colegas que trabalham aqui comigo. É, o que eu penso mais é no sentido assim, eu não me vejo uma vida profissional muito, muito mais longa. Tem outras coisas que eu gostaria de fazer no aspecto pessoal, mas falando especificamente aqui do polo e em relação à sua pergunta, eu acho que a preocupação maior é sempre do gestor, é sempre ter o olhar para a equipe, para você poder observar as pessoas que você consegue preparar, ou consegue prepará-las para que elas possam crescer profissionalmente, elas tenham esse potencial e possam também assumir, porque não é o meu lugar aqui, daqui a um ano, seis meses, enfim, não sei quanto tempo, né? A nível de polo, especificamente, como eu falei, eu gostaria de poder terminar algumas coisas que eu pensei em fazer. Ainda não consegui. Mas, assim, profissionalmente mesmo, o horizonte, eu me vejo mais, procuro pensar mais no meu, em projetos pessoais, em fazer algumas coisas que eu quero fazer.
E, Álvaro, quanto tempo tem o polo da SIC, né? Quanto tempo ele existe, né? Conta pra gente um pouco.
O polo aqui da SIC, da cidade industrial, ele começou em junho de 2008. Ele tem aproximadamente aí 12 anos e alguns meses, né? Ele tem uma área de abrangência aqui, de influência, que é mais ou menos 12 bairros hoje, além da cidade industrial. Então, temos Sítio Cercado, Botão, Capão Raso, Campina de Siqueira, enfim, em torno de uns 12 bairros. Uma população que a gente atinge nesses bairros de hoje, em torno de uns 590 mil habitantes, uma renda média familiar aqui do bairro da faixa de R$ 2.200, né? O polo tem hoje em torno de 2.370 alunos. Eu até anotei aqui, deixa eu olhar direitinho para não errar. Nós temos hoje em torno de 1.700 alunos de graduação, 400 de pós, 205 do EJA e 98 do semipresencial. Temos 11 colaboradores. O polo tem em torno de uns 55 ambientes, entre salas, bibliotecas, recepção, banheiros, uma área de mais ou menos uns 1.600 metros quadrados da área total. Resumidamente, esse é o polo SIC.
Como sua esposa e você se conheceram?
Boa pergunta. Nós morávamos na mesma rua. Ela morava numa casa que ficava quase em frente ali. E até pela proximidade, né? Questão de sair para ir ao colégio no mesmo horário, às vezes voltar no mesmo horário. Nós estudávamos no mesmo local, mas o ponto do ônibus era o mesmo. Então, pelo horário, eventualmente nos encontrávamos. E começou a partir daí. Desses encontros de manhã, para ir para o colégio, e aí começamos a namorar. Neste período, ainda existia aquela certa formalidade de você ir conversar com o pai da namorada para formalizar o início do namoro, né? Então, fui conversar com o pai dela. Eu acho que o importante é isso que eu lembro, assim, marcou.
E se eu notei corretamente, são já 32 anos de casados?
Na verdade, nós começamos a namorar, eu tinha 17 anos, ela um pouquinho menos. E namoramos até os 9 anos. E casei com 25 anos, aproximadamente. 25 para 26 anos.
E comemoraram as bodas recentemente? Fizeram alguma comemoração especial?
Sempre a gente faz, né? Sempre tem alguma coisa, né? Eu acho que é uma coisa que eu assim, confesso que esse último ano, assim, eu relaxei, mas a questão da comemoração, eu acho que não só no relacionamento pessoal, mas qualquer relacionamento, As pessoas não esperam que você faça grandes coisas, mas que você faça coisas pequenas ao longo de um período grande de tempo. Então, coisas que eu sempre procurei fazer assim, para minha filha e para minha esposa. Vou dar um exemplo, tá? Durante a semana em que ela completaria o aniversário, eu não vou comprar alguma coisa extremamente cara, mas toda manhã eu levantava sempre mais cedo que elas. Então, eu sempre comprava alguma coisa no dia anterior. Então, era um bombom que você deixava no travesseiro, do lado da cama, depois que saía, uma flor, um bilhete com uma frase, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso marca muito mais e faz muito mais diferença do que algo grandioso, algo que você acha que efetivamente vai ser marcante para a pessoa. Então, essas coisas que eu procuro fazer.
E Álvaro, algo que te lembra, que te marcou na época de infância, quando era criança, você nasceu aqui em Curitiba mesmo, curitibano?
Eu sou de Curitiba mesmo, nasci aqui, fiquei muito pouco tempo fora trabalhando, acredito que se somar os períodos que eu fiquei fora de Curitiba, não deve ultrapassar um ano, então basicamente vivi aqui a minha vida toda, né? E marcante para mim, acho que uma lembrança que eu trago assim, muito legal e que, em função da mudança do clima, a gente quase não vê mais Curitiba. Curitiba foi uma cidade muito mais fria do que é hoje, né? Quando eu levantava pela manhã para ir para o colégio, nós morávamos numa rua que não tinha asfalto. Então, quando chovia no dia anterior, se levantava de manhã, as poças d'água estavam cobertas de gelo, em função do frio. Então, Curitiba foi muito mais... hoje não é tão fria como foi. Mas o que me marcou, assim, que eu acho bacana, foi a gente teve uma nevasca em Curitiba. É famosa, né? Todo mundo comenta, assim, são da mesma geração minha e até alguns anteriores. Mas isso foi uma coisa, assim, que eu guardo uma lembrança boa, que a gente sempre vê nos filmes, né? As pessoas montando um boneco de neve, e a gente aqui não tinha essa opção. E aqui nós tivemos. Foi uma vez só, mas tivemos essa oportunidade.
Você já deu várias dicas, não com esse nome, né, porque você está comentando a sua vida, mas várias dicas de empreender, de ser bem-sucedido. Por exemplo, buscar o crescimento daqueles que estão com você, ou até em casa, buscar fazer pequenas coisas ao longo do tempo, que marca e é melhor ainda do que fazer apenas uma grande coisa, uma vez só. Mas alguém que esteja querendo crescer profissionalmente, alguém que esteja nos assistindo e pense que não consegue ir para frente na gestão do polo ou na vida pessoal mesmo, que dicas que você dá de vivência que você poderia compartilhar mais?
Eu diria assim, a primeira é você tentar realmente, é difícil, logicamente, porque em algumas situações a gente não tem escolha em você, o emprego, né, o trabalho que você, assim, em função da necessidade, você, boa parte das pessoas, elas acabam trabalhando ou desenvolvendo atividades que não são exatamente aquilo que elas gostariam de fazer. Acho que talvez o primeiro ponto é justamente você conseguir identificar isso, né? Algumas coisas que te deem realmente satisfação. Porque aí o restante se torna mais fácil. Não só o aprender, mas você se envolver naquilo que você gosta, né? Outro ponto é, eu diria assim, independente da sua atividade, você sempre procurar fazer um pouco além daquilo que te pede. E fazer aquilo que você tem que fazer, que obrigatoriamente você teria que desenvolver a sua atividade, ele te deixa na mesma situação que todos. Você ir um pouco além disso, ele começa a te colocar em destaque, começa a te colocar numa situação diferenciada. Então é o dar um pouco mais de si, fazer um pouco mais de si. Independente se você vai ter reconhecimento, se o seu salário vai melhorar ou não. Mas uma hora isso vai te trazer resultado. Você vai conseguir encontrar um lugar, ou encontrar uma posição, encontrar um trabalho melhor do que onde você está. E o terceiro ponto, eu acho que é nunca desistir, né? independente dos problemas, daquilo que encontra, das adversidades e tudo mais, é você realmente acreditar em você. Acreditar que você realmente tem potencial para ir além da onde você está e trabalhar para isso. Não desistir. Esses seriam os pontos principais.
Bom, estivemos neste Memória Viva com o professor Álvaro José de Oliveira, atualmente gestor do Polo SIC em Curitiba, já teve carreira na Uninter desde a pós-graduação, o antigo EPEX, passando pela gestão de polos no setor corporativo e agora na gestão do Polo SIC. Agradecemos demais, professor Álvaro, muito obrigado por compartilhar da sua experiência, da sua vivência, que muito agrega a nós e também a quem nos ouve e assiste. Muito obrigado. E obrigado, caro Evandro, também. Obrigado a todos.
Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês aí pelo programa. Parabéns pela iniciativa. E, por favor, cuidem-se. Fiquem bem.
Eu também agradeço a participação do Álvaro José de Oliveira, gestor do Polo de Apoio Presencial da Cidade Industrial de Curitiba, que participou do Memória Viva desta edição de hoje. Até a próxima!